Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Tribuna do Consumidor, toda quinta-feira aqui no Conexão Senado. Esse quadro é produzido pelo Anderson Mendanha. A Mendanha já está na linha com a gente. Bom dia, Mendanha.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos.
Mendanha, eu estava dando uma olhada aqui na pauta da Tribuna do Consumidor e a gente vai falar hoje sobre produtos femininos que custam mais do que similares masculinos. Vocês já ouviram falar aí de Pink Tax ou taxa rosa? Explica isso pra gente, Mendanha.
Pois é. Se vocês não sabem, produtos femininos podem custar até 27% mais do que similares masculinos. A chamada Pink Tax ou taxa rosa atinge pessoas em todo o mundo, não é algo exclusivo aqui do Brasil, Estados Unidos, Europa, Oriente também, e envolve fatores sociais, mercadológicos, que é o próprio consumidor quem pode reverter. Mais ou menos assim, produtos e serviços voltados para o público feminino são sempre mais caros que os similares masculinos. É uma questão social. Parece que é mais fácil agregar valor num produto feminino e cobrar mais caro do que no masculino. Uma pesquisa da MPCC, da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, mostrou que as mulheres desembolsam em média 12,3% a mais por produtos que podem ser idênticos àqueles destinados aos homens. Sem falar nos produtos que são exclusivos para as mulheres, que não existe comparação no universo masculino. Tem um exemplo? Eu fui pesquisado. Um barbeador de uma marca conhecida, em uma grande rede de farmácias aí, uma rede nacional, custa R$10, tanto para homem quanto para mulher, certo?
Sim.
Só que o produto para homem vem com 4 unidades e o de mulher vem com 2. 50% mais caro do que o do homem. Roupa também é a mesma coisa. Uma grande rede de roupas, de uma loja de departamentos, camisa social masculina na casa dos R$100, a camisa social feminina com produto similar, material similar, na casa dos seus R$130. E por aí vai, Gisele, por aí vai, Marcelo.
Pois é, não, eu não sabia da existência dessa, que tinha um nome para isso, né, Anderson? Essa Pink Tax, taxa rosa. Não sabia. O que a gente fica abismados, né? Porque, assim, isso realmente é uma questão que envolve outros fatores. Eu acho que o mercado sabe que a mulher, por exemplo, está mais disposta a gastar quando o assunto é, por exemplo, cuidado com os cabelos. Sabe que os homens têm alguns cuidados, mas não tem, assim, por exemplo, não vai fazer falta um leave-in para ele, né? E aí vão em cima. E aí, às vezes, os princípios ativos dos produtos são os mesmos para homem e para mulher, só que o produto da mulher é mais caro porque está incutido nisso. E aí é uma hora das mulheres chegarem também, né? E falarem, não, a gente não vai aceitar mais esses preços 27% mais caros, eu vou boicotar esse determinado produto, vou comprar o do homem que faz a mesma coisa e pronto.
Agora,
isso se resolve.
Será colocando aqui uma ideia, será que também não tem a questão da indústria, principalmente no setor de beleza, cosméticos, fazer muito mais pesquisas, ou não fazer muito mais pesquisas não, mas focar muito mais nessa questão feminina, até por saber que a
elas
venda é maior,
estariam mais dispostas,
mais propensas a consumir mais do que o homem. Será que não teria essa questão também, não?
Acho que também envolve, viu, Gisele?
Sim.
Mais pesquisa de mercado, né?
Uhum.
Só que a atitude da mulher também conta nisso. Por exemplo, até uns 10 anos atrás, eu não encontrava um creme para o meu cabelo, que é crespo, né? Hoje teve um boom do mercado de cremes, gel. Hoje tem até maionese de cabelo, para cabelo crespo. Mas é uma questão também que eu vejo que é uma moda. De alguma forma, isso que é uma exigência nossa, assim, que ó, não temos produtos específicos para os nossos cabelos, que é uma questão séria.
Acaba sendo
séria,
um nicho de mercado que a indústria vê, né?
Vira uma coisa de rótulos, e aí também o preço, tipo, um creme desse é 20 conto.
Fala aí.
E, E olha só, não é só isso que a Marcela levantou, né? Realmente existe um mercado para o produto feminino, então existem pesquisas específicas, desenvolvimento de produtos específicos, mas a grande pergunta é, em alguns momentos, será que realmente o custo de produção daquele produto feminino é tão mais caro do que o custo de produção do produto masculino?
Pois é, pois é.
É essa a pergunta. Pode ser mais caro? Pode, porque como a Marcela exemplificou aí, os homens não têm o hábito de se cuidar tanto quanto as mulheres, de exigir tanto.
Tá mudando, viu, Medanha? Tá cheio de barbearia gourmet por aí, você já viu, né? Que em tudo quanto é canto do Brasil agora tem a tal da barbearia gourmet. Eu cortava meu cabelo por 15 contos.
Se tiver cerveja, você vai, né?
Já era 15 contos.
Pois é, eu cortava meu cabelo por 15 contos, agora no mínimo é 35 e olhe lá, cheio de gueri-gueri.
35, 40... Eu já vi algumas barbearias masculinas cobrando em média R$50.
Pois é, nunca que
você já viu o preço de um corte feminino?
E esse aí?
É, 100, 130.
Agora, vamos lá. Você pode dizer, não, mas a mulher tem um cabelo comprido, dá um pouco mais de trabalho e tudo mais. Mas se a mulher tiver o cabelo curto e chegar nesse salão, ela vai pagar os 130, vai pagar os 140 do mesmo jeito.
A partir daquele preço, né?
Então não tem essa diferença. É sim uma política, assim, digamos, universal, uma forma de agir universal, onde se entendeu, vamos cobrar mais as mulheres porque elas podem pagar ou querem pagar. Marcela falou do boom dos produtos para cabelos crespos, que não existiam há 10 anos atrás, né? Pode ser moda ou não, mas daqui a pouco volta a moda, sei lá, do
alisamento. Do cabelo liso, isso.
E aí vem aquela tipo lavagem cerebral, e todo mundo tem que alisar as mulheres todas têm que alisar o cabelo.
E as mulheres são bombardeadas aí também pela publicidade, que estabelece um determinado padrão, tipo, você só é bonito se você tiver arrumado desse jeito, né? Tem esse fator da publicidade também.
Então, realmente, nós temos essa realidade aqui no Brasil, 27%, em alguns casos 27%. Nas pesquisas rápidas que eu fiz, encontrei, então, cerca de 30%. Nos Estados Unidos, no ano passado, houve uma pesquisa grande do New York Times a respeito dessa situação. Várias grandes redes de supermercado trabalhavam com essa diferença de preços. Isso levantou um debate mais, digamos assim, intenso no mundo inteiro sobre essa questão. Se hoje, no dia 8 de março, a gente busca superar desigualdades, que a mulher possa alcançar o seu espaço que lhe é devido na sua dignidade, também deve começar nessa questão do consumo. E aí a dica que fica, tem produto similar, você acha que aquele produto masculino vai te servir como mulher do mesmo jeito? Então não compre o produto mais caro, compre o produto mais barato. Se não existe similar, existe o produto específico para mulher, digamos esmalte, despreze aquelas marcas que você sabe que está cobrando mais caro só porque é marca.
Isso.
Fique com um produto bom de uma marca mais barato e pague mais barato.
É isso aí.
É isso então, Anderson Mendanha, falando sobre Tribuna do Consumidor. Anderson, eu achei que alguém não seria capaz de customizar o Tribuna do Consumidor para o Dia Internacional da Mulher e você conseguiu. Você
pronto.
Você é o cara.
Trouxe aí a taxa rosa.
Fintechs.
Não foi tão difícil assim não, sabe?
Foi não.
Eu descobri que tem assim, muitas pautas para a gente levantar para a mulher. E seguindo a dica da senadora Regina Souza, né, na entrevista mais cedo que ela falou, né? Por que a gente tem que ficar levantando essas pautas só no dia 8 de março?
Uhum.
Vamos falar assim das pautas que interessam a mulher e a sociedade como um todo nos outros dias do ano também.
Mas interessante, essa questão da Pink Tax, eu acho que 90% dos nossos ouvintes nunca tinham ouvido falar. Foi novidade. Valeu, Anderson, um grande abraço, até quinta-feira.
Até a próxima quinta. Tchau para todo mundo.